HU Pode.
Pode?
Pode.
Olá, pessoal. Meu nome é Bianca, eu sou médica. Estou junto aqui com as minhas amigas, a Lília e a Bruna. Nós somos residentes aqui da pediatria da USP. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente e importante para nós que damos plantão, principalmente na parte da pediatria, que é a ingestão de corpo estranho. É praticamente impossível vivenciar um pronto-socorro de pediatria e não se deparar com uma mãe se queixando que a criança engoliu algum tipo de objeto. Quando isso acontece, é muito importante nós termos em mente os tipos de objetos que são mais perigosos, logo a gente deve ter um pouco mais de atenção e que exames nós podemos pedir para essa criança, para nos auxiliar na tomada de decisão. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para discutir esse assunto. Então vamos imaginar que nós estamos de plantão no hospital e chega uma mãe desesperada referindo que o filho dela de 3 anos estava brincando com os primos e de repente ele começou a ficar nauseado, salivar muito e com dificuldade em ingerir a água que ela tentou dar para ele se acalmar. Ela então trouxe a criança correndo aqui para o pronto-socorro. E agora, como nós devemos iniciar esse atendimento? Claro, inicialmente nós vamos começar pelo ABCDE, como todo atendimento na emergência. Ver a perviedade da via aérea, realizar a ausculta pulmonar, ver saturação, palpar pulso, aferir pressão, frequência cardíaca, auscultar precórdia, tudo aquilo que vocês já sabem. Então vamos supor que a nossa criança, nós fizemos a ABCDE e ela está estável. Qual vai ser a hipótese diagnóstica que sempre devemos pensar, Bruna?
Bom, pela clínica do paciente, idade e início súbito do quadro, temos que pensar em ingestão de corpo estranho. É uma causa super comum de procura do PSI e pelo risco de complicações e evoluções desfavoráveis, é extremamente importante saber identificar e como conduzir cada uma dessas situações. A grande maioria dos casos ocorre de forma acidental em crianças menores de 5 anos, em especial naquelas entre 1 e 3 anos, que é bem como o nosso caso aqui. As moedas são as campeãs em incidência, só que as menos perigosas. A nossa grande preocupação são as baterias, os ímãs, os objetos pontiagudos e aqueles com mais de 2,5 centímetros, que tem mais facilidade de impactar. Porém, um dado que deixa a gente bem tranquilo, né, gente? De certa forma, é que, felizmente, cerca de 80% dos corpos estranhos são eliminados espontaneamente e somente 20% necessitam de uma abordagem endoscópica e menos de 1% requerem cirurgia. A nossa criança, felizmente, chegou estável, tinha manifestação de náusea, salivação excessiva e dificuldade de ingerir água. Sintomas até um pouco inespecíficos, mas que devem acender uma lâmpada assim na nossa cabeça e nos remeter à possibilidade de ingestão de corpo estranho. Mas o que mais ela poderia apresentar além disso?
Então, existem dois cenários principais. Na maioria dos casos, a criança vai chegar trazida pelos pais que presenciaram a ingestão do corpo estranho minutos antes. Porém, sem sintomas, completamente assintomática. Mas às vezes pode acontecer de ela ser trazida francamente sintomática, sem uma história relevante. E aí tem que ser o pediatra a suspeitar e correr atrás desse diagnóstico.
Exatamente. Então, por exemplo, se o corpo estranho estiver impactado em esôfago, podemos observar a presença de cialorreia, vômitos, disfagia, odinofagia, engasgo, recusa alimentar, até dor retroesternal, sensação de algo preso no pescoço, no tórax e até sintomas respiratórios. Corpos estranhos de longa data podem ainda cursar com perda de peso pela baixa ingesta alimentar, afinal a criança não vai estar conseguindo manter uma alimentação adequada, até quadros de pneumonia aspirativa recorrente, devido à dificuldade do clearance das secreções orais. Algumas complicações, como lesões mucosas, estenoses, perfurações, fístulas com a traqueia ou outras estruturas e até mediastinite, são associadas principalmente àqueles objetos que a gente falou que eram mais perigosos, como as baterias e os ímãs, por causa de uma lesão cáustica dos tóxicos que são liberados e até por compressão e isquemia no caso dos ímãs. No caso daqueles objetos que já estão um pouco mais distais, como no esôfago, como no estômago ou no intestino, o principal sintoma que mais preocupa já são relacionados à obstrução intestinal e perfurações, podendo evoluir com um quadro típico de abdômen agudo, com dor e distensão abdominal, vômitos, sangramentos e até pneumoperitônio.
Nossa, é muita coisa realmente, né, pessoal? Mas e agora? Identificamos que pode ser um corpo estranho e um paciente que está estável. O que nós devemos fazer?
Então, primeiro, tentar identificar pela história o tipo de objeto ingerido. Isso acelera o processo, porque algumas condutas variam se a gente tem um corpo radioopaco ou radiolucente, ou caso ele elimine essas substâncias tóxicas de sua composição, ou ainda tiver um tamanho assim, importante, como a gente falou, maior que 2,5 centímetros. Mas essa informação, às vezes, nem sempre está presente. E aí devemos prosseguir com exames de imagem que façam com que a gente consiga identificar o tipo de objeto e também a sua localização, porque tudo isso vai mudar a nossa conduta seguinte. Então, Lilian, quais são os principais exames que podemos pedir no pronto-socorro que irão nos ajudar a decidir sobre o tratamento?
O exame inicial, por ser rápido, fácil, barato e muitas vezes elucidativo, é o raio-x. As radiografias em dois planos, que é o antero-posterior e o perfil de pescoço, tórax e abdômen, elas são indicadas para todos os casos se suspeita de corpo estranho, de ingestão de corpo estranho. Mesmo se existirem sintomas que já o localizem, ou se o objeto ingerido tem características radiolucentes.
E se a radiografia não identificar o objeto, Lilian?
Aí, nesses casos, a gente pode optar por outros exames, como, por exemplo, ultrassom, tomo e ressonância magnética contrastados e, às vezes, até mesmo a própria endoscopia.
Então, a endoscopia é um exame que a gente acaba algumas vezes precisando, que já seria diagnóstico e tratamento. Então, nesses casos, quando é que a gente precisa de uma endoscopia de emergência?
Aí tem algumas situações. Por exemplo, quando tem sinais de comprometimento de via aérea, obstrução esofágica, aí, por exemplo, a criança ela não vai conseguir engolir secreções, vai estar babando bastante. Quando são objetos pontiagudos, objetos longos, aqueles que têm mais de 5 centímetros, ou aqueles polímeros super absorventes, tanto no esôfago como no estômago, aquelas baterias que a gente vê que é possível conseguir pegar pela endoscopia. Tem quando os pacientes têm sinais ou sintomas sugestivos de inflamação ou obstrução intestinal, então eles têm febre, têm dor abdominal, têm vômitos, ou quando, por exemplo, o corpo estranho está impactado no esôfago por mais de 24 horas ou por tempo desconhecido. Aí, esses são os casos que a gente tem que fazer a endoscopia de emergência, isso é, a gente tem que tirar em até 2 horas.
E em quais situações a gente faz endoscopia sem ser de emergência, Lilian?
Se forem objetos magnéticos, como por exemplo os ímãs, ou não pontiagudos no esôfago, pode ser feita endoscopia de urgência, que é aquela que a gente faz até 24 horas. As moedas no esôfago elas podem ser observadas por 12 a 24 horas antes de se indicar a endoscopia. Isso é, no paciente assintomático, bem como objetos no estômago que tem até 2 centímetros, com mais de 2,5 centímetros. Assim, é importante notar que todo corpo estranho, tanto no esôfago, sempre vai ser retirado. O que varia é o tempo de realização de endoscopia. Então, algumas situações vai ser de urgência, que é até 24 horas, e outras situações de emergência, que é até 2 horas.
Entendi. Então, assim, resumindo, a observação clínica por 12 a 24 horas pode ser realizada quando não tem nenhum sinal de alerta para corpo estranho no estômago, duodeno, ou quando ele já passou pelo duodeno. Um detalhe importante é que se o objeto permanecer no estômago por mais de 4 semanas, aí ele deve ser retirado, porque em 4 semanas, provavelmente aquele objeto não vai conseguir mesmo passar pelo piloro. Então, a gente precisa tirar via alta.
Exatamente, Bruna. Então, voltando ao nosso caso, a criança estava estável, porém sintomática. Ela realizou o raio-x de pescoço, tórax e abdômen. O exame mostrou que havia um objeto radiolucente, ovalado, com duplo contorno, localizado no terço médio do esôfago. Você imediatamente pensa que se trata de uma bateria.
Mas como é que você tem certeza que se trata de uma bateria? Não podia ser, por exemplo, uma moeda?
Essa dúvida ela é super pertinente, Bruna. Repare que a Lilian citou o sinal do duplo contorno raio-x, que é presente nas baterias e é exatamente isso que nos ajuda a diferenciar os dois tipos de objeto.
Perfeito, Bianca. Então, qual é a sua decisão nesse momento, Bi? É importante estar atento que, de acordo com o tipo de material ingerido pela criança, teremos que individualizar a abordagem, não é mesmo?
É isso mesmo, Lilian. Varia bastante, por isso é importante tentarmos identificar pela história ou imagem o tipo de objeto ingerido. Nesse caso, a suspeita é de que a criança ingeria uma bateria. Para esse objeto em específico, e nas crianças que estão assintomáticas e são maiores de 1 ano, e a ingesta é possivelmente aguda, ou seja, menos de 12 horas, nós podemos ministrar, se disponível na emergência, 5 a 10 ml de mel, pois existem evidências que essa conduta possa diminuir a incidência de lesão esofágica. Isso é uma coisa bastante atual e interessante. Caso seja realizada a radiografia que demonstre impactação esofágica, deve-se realizar a retirada da bateria. Se a localização for gástrica e o paciente estiver sintomático, a remoção endoscópica também é recomendada, de emergência.
Mas e se ele estiver assintomático, por exemplo?
Nesses casos, a conduta varia bastante entre as diretrizes internacionais. As mais recentes meta-análises e o up-to-date sobre o assunto instruem que, devido a não existir ainda preditores confiáveis de quais pacientes que ingeriram baterias irão evoluir de forma desfavorável, a remoção, ao invés da observação, parece prudente. Caso a radiografia evidencie que o objeto já está no intestino e o paciente está completamente assintomático, ele pode sim ser observado. A radiografia pode ser repetida após 10 a 14 dias se o objeto não for visto nas fezes.
Resumindo então, para a nossa criança, como fica a abordagem? Um objeto redondo, com duplo contorno, bastante compatível com bateria, o que acarreta risco de lesão esofágica. Além disso, com localização esofágica e paciente sintomático, então sem dúvidas a conduta vai ser a retirada.
Ótimo, salvamos nossa criança. Mas a gente ainda está no PSI e, como nunca chegam sozinhas, acaba de chegar outro paciente. Uma criança agora de 4 anos, junto com a mãe, e ela refere que o irmão mais velho dele viu que ele engoliu uma moeda cerca de 2 horas atrás. A criança está assintomática, em excelente estado geral. Agora ficou fácil, né? A nossa conduta inicial é pedir uma radiografia de cervical, tórax e abdômen, como já aprendemos. Mas ao fazermos isso, observamos que a moeda está em topografia de estômago. Só para a gente fixar então e não esquecer mais, qual é a conduta para esse caso, Bianca?
Como uma moeda, temos que separar a conduta de acordo com a localização, se lembram? Se estiver no esôfago e a criança está assintomática, pode-se optar por observar por 24 horas a partir do horário que houve a ingestão. A retirada deve ser imediata se o paciente tem sintomas significativos ou o tempo de ingesta é desconhecido. Caso já esteja no estômago ou além, apenas observar.
Tá, e para finalizar, diz aí, Bi, quais os outros objetos podem ser ingeridos e trazer risco para os pequenos? E o que fazer em cada caso?
Bom, existem várias possibilidades, mas os mais importantes e comuns é importante a gente comentar aqui. Se o objeto ingerido for pontiagudo e ele estiver localizado no esôfago, estômago ou duodeno proximal, a retirada do objeto é conveniente pelo risco de perfuração. Caso esteja adiante no trato gastrointestinal, pode-se optar por observar. Já nos casos de objetos longos, como talheres, escovas de dentes, a abordagem é bem variável na literatura. Para crianças que são mais velhas e os adolescentes, se o objeto tem mais de 5 centímetros, é razoável indicar a remoção pelo alto risco de impactação ileocecal. Se a criança tem menos de 5 anos, no geral recomenda a retirada de objetos com mais de 2, 2,5 centímetros.
E no caso dos ímãs, o que acontece?
Nesse caso, a conduta varia com a quantidade de ímãs que foram ingeridos. Se o paciente ingeriu um único ímã e este for acessível por endoscopia, a retirada pode ser sim considerada. Porém, a conduta expectante também é aceitável, com os devidos cuidados, que são realizar uma radiografia seriada para confirmar o progresso desse ímã pelo trato gastrointestinal, e a criança deve ser mantida longe de outros objetos metálicos ou magnéticos, até mesmo o botão de vestimenta até a eliminação do ímã, pelo risco mesmo de uma obstrução intestinal ou fístula.
E quando são múltiplos ímãs?
Aí, nesse caso, a chance de fístulas, obstrução intestinal e volvo se intensificam. Logo, se o objeto estiver no esôfago ou no estômago, a retirada deve ser imediata pela endoscopia. Se estiver no intestino, a remoção por enteroscopia ou colonoscopia pode ser considerada, bem como manejo conservador com observação rigorosa e reavaliação de 6 em 6 horas.
Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre ingestão de corpos estranhos na emergência. É um tema amplo, as condutas variam um pouco na literatura, mas usamos principalmente o NASPGHAN e o UpToDate como referência. Muito obrigada, esperamos que seja extremamente útil para vocês e bom dia.
Obrigada, pessoal.
Obrigada, gente.